sorte, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Se gritar, pega ladrão.
Estamos de volta com o segundo bloco do Vamos à Luta, que começa ao som da música lembrada pelo general Heleno, que não faz muito tempo, quando se referiu ao mesmo grupo aí que Delúbio e que Firmino falavam há pouco, do Centrão, que ontem tomou conta do país. Vamos escutar mais um pouco, só bem, Marcos.
Não é como esse ambiente pesado, que fosse de troco para ser roubado.
Que se gritar, pega ladrão, não fica um.
A música original se chama Se Gritar Pega Ladrão, do grupo Originais do Samba. E agora eu queria voltar já com a pergunta que o Delúbio deixou para pro Firmino aqui na nossa roda de discussão. A gente estava falando do caso da Lava Jato, que nada mais é do que o fruto do que a PGR já tinha feito e do que o STF julgou com teoria do domínio do fato, né, e com tantas atrocidades, a literalidade jurídica que permitia a ministra Rosa Weber julgar daquela forma. Eu nunca vou me esquecer disso. Bom, Firmino, a pergunta é meio que simples, é assim, de chofre. Vai dar pizza, vai dar cadeia ou vai dar anonimato eterno para esse pessoal?
Eu acho que vai, não vai dar cadeia, não acredito nisso, vai dar pique, mas se eles vão para o anonimato eterno, eles vão. Os livros de história, mano, vão contar o que esses vagabundos fizeram. Porque isso é uma quadrilha enquistada dentro da justiça brasileira. Porque não é possível. Eu vou citar aqui o Platão, porque eu também citou, vou citar também. Né? Platão disse que as pessoas têm um sentimento de justiça na alma. Eu acho que nem todos. Essa gente, esses procuradores, concurseiros, né? Concurseiros, eles simplesmente destruíram a justiça brasileira. Como o Bolsonaro está destruindo o Brasil, essa gente antes dele destruiu a justiça brasileira. Porque sem a justiça destruída, Bolsonaro já estava fora, gente. Então eles degradaram a civilização no Brasil. E quem começou com isso tudo foi lá no Mensalão. Foi aqueles ministros. E agora, os filhotes dele, Lava Jato, procuradores. Que na verdade, a justiça brasileira sempre teve um caráter de classe. Né? Mas a gente não. Eles apenas. Antigamente se disfarçava melhor. Hoje o cinismo se instalou no país e acabou dando o Bolsonaro. Eu acho que a resposta a isso é na rua. É reconstruir esse país. Vai ser difícil. Mas a gente vai reconstruir com o povo na rua.
Sem dúvida. Sem dúvida. Delúbio, você que foi uma das vítimas desse processo todo, eu queria saber assim, qual que é o teu sentimento, o que te causa pessoalmente, qual que é o teu sentimento quando você vê esse castelo de cartas marcadas assim derrubar-se a olhos vistos aqui todos os dias quando a gente acompanha a mídia, os veículos e todo o processo civilizatório?
Primeira coisa, Magal, que eu aprendi. Eu sempre tive isso comigo, desde a minha formação lá na roça com meu pai e com minha mãe, é não ter ódio. O ódio não é um bom conselheiro. O ódio, se você tem ódio de uma pessoa, e como já dizia o Shakespeare, né? Que o ódio é você tomar, ficar com ódio da pessoa, você tomar um veneno achando que a outra pessoa vai morrer. Que quem vai se prejudicar é você, que vai prejudicar seu organismo, a sua mente vai bloquear e vai endurecer seu coração. Então nós temos que estar de coração livre, mente aberta, coração livre, mas com firmeza nas propostas, firmeza, ser firme, ser positivo, e você não mudar de lado, você tem um lado, nós que somos filhos e oriundos da classe trabalhadora, nós sempre temos que ter clara a luta de classe. O Firmino disse aí, o que aconteceu lá no Congresso, no Parlamento Alemão antes da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Aquilo foi motivo para prender todos os comunistas e assassinar os comunistas, os ciganos, as pessoas do Partido Social Democrata da época, e depois eliminou a oposição, ficou fácil reinar. E tudo que o Hitler parava em determinado momento era aplaudido pelos alemães e pelo mundo. O crescimento econômico daquela maneira que foi feito até começar a Segunda Guerra Mundial, e foi destruir a única nação que enfrentou em pé de igualdade, derrotou o nazismo, foi a União Soviética, à época, embora com um custo muito caro de vida. 27 milhões de pessoas foram assassinadas e morreram na Segunda Guerra. Mas quem venceu a Segunda Guerra foi a União Soviética e depois os aliados, os Estados Unidos, a Inglaterra e outros países, inclusive o Brasil, ajudou no combate final. Foi importante a união de todo mundo para derrotar o nazismo, o fascismo e o Império Japonês. Então eu acho que nós temos solução. E não existe terra arrasada. Chama-se unidade do povo brasileiro, Magal. Unidade em cima de uma proposta. E nós que somos da luta, a luta de classe, ela sempre vai ter os seus chamados assim, alienados. Como é que nós podemos chamar esse povo aí que você falou aí do Ministério Público, que acha que é classe dominante? Não são. Infelizmente, esses companheiros, essas pessoas estão alienadas. Nós temos que fazer um esclarecimento, conversar, não adianta xingar as pessoas. Então nós temos que ter coração aberto. E uma coisa muito importante que foi dada, um exemplo concreto, foi do MST na solidariedade. Solidariedade, nós temos que ter solidariedade com as pessoas. E solidariedade política, solidariedade de amizade, de relação pessoal, e puxar as pessoas que estão embaixo para cima. Nós temos que dar mão. Não pode ser aquela musiquinha das meninas: o de baixo desce e o de cima sobe. Lembra? A música que fez sucesso na planeta. Parece que é uma realidade de hoje. E o Bolsonaro quer empurrar as pessoas de baixo para mais para baixo. O governo Bolsonaro não tem preocupação com as pessoas. Ele tem preocupação em manter o seu cargo, manter a mordomia dos seus filhos, com as rachadinhas, com tudo quanto é confusão que eles fazem. E quando eles apertam, eles xingam a Venezuela, xingam a China, xingam a Rússia, xingam o comunismo, é o demo pra lá, o demo pra cá. Eu já falei, entre o diabo e o coisa ruim, é o inferno que vai ganhar. Esse pessoal parece que é desse ambiente, dessa estrutura. Uma estrutura nefasta, nefasta. Então nós temos que ter clareza. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi, tanto na... já aprendi na minha juventude e com a minha família, não ter ódio, não ter raiva das pessoas. Nós temos que mudar as pessoas, nós temos que trazer as pessoas que não compreendeu ainda um projeto de uma vida coletiva, uma vida solidária, para trazer para o lado de cá. E é com muita conversa, com muito trabalho que nós devemos... Outros países já conseguiram, né? Ah, quem é que o pessoal aí do Brasil aí, do governo Bolsonaro, os conservadores brasileiros, a mídia, dizia: a China não presta, a China é isso, a China é aquilo outro. E de repente viu que todos, no caso da vacina, o único país que produz insumos com uma quantidade suficiente é a China e um pouco da Índia. São os dois países, né, que produzem, porque as indústrias todas do mundo inteiro, para ficar mais barata a sua produção, fizeram sua fábrica na China e na Índia, né? E a China produz quase mais da metade dos insumos sozinha do mundo inteiro. Então hoje, agora é o seguinte: todo mundo dependendo da China na casa dos insumos, que nós podíamos produzir um insumo no Brasil. Nós começamos a fazer isso a partir de 2007, 2008, mas aí o Temer entrou no governo, desmontou tudo, o Bolsonaro deu essa sequência, e estamos nessa dependência dos insumos estrangeiros. Nós vamos, com a tecnologia chinesa, nós só vamos conseguir produzir insumo a partir de novembro aqui no São Paulo, no Instituto Butantan. Ainda bem que o Instituto Butantan está trabalhando bem, a Fiocruz está trabalhando bem naquilo que é possível. Como não tem incentivo do governo, esse dinheiro aí que esse faz-me rir, que deram para o Central, dava para resolver os problemas dos insumos todos com uma rapidez muito grande. Mas é prioridade. E eles estão começando a observar que rico também morre em hospital de rico. Aqui no AIS está morrendo gente todo dia. Na Beneficência Portuguesa está morrendo gente todo dia, que são hospitais do rico. Achava que coronavírus matava pobre. E aí veio o caos, esse caos de Manaus, né? Nós temos que ser extremamente solidários às pessoas de Manaus. O governo da Venezuela, que tanto fala mal, na hora que mais precisou, quem atacou, quem apresentou uma solução. Foi caminhões que vieram da Venezuela trazer oxigênio para a população de Manaus. E não vem mais porque o governo brasileiro não deixa. Não quer. E prefere as covas do que a vida. E o Pazuello, esse ministro aí, que não gosto nem de falar esse nome, porque é um... Não sei o que esse rapaz está falando lá, que é de logística, mas não conhece nem a linha do Equador. Nasceu em Manaus, mas não gosta das pessoas de Manaus, porque as pessoas estão morrendo por falta de oxigênio em casa. É o caos. Um dia eu falei com uma amiga minha, anteontem, falei com uma amiga minha e falou assim: olha, Delu, eu estou muito triste porque acabou de falecer 6 pessoas da minha relação aqui, dos meus vizinhos aqui. Eu estou muito. É uma professora universitária que está muito triste. Porque está morrendo professor universitário, porque não tem vaga nos hospitais, as pessoas ficam em casa, elas não conseguem balão de oxigênio, não conseguem remédio. É um caos. Nossa, é um genocídio, como foi feito com os alemães, fizeram com os judeus, com os comunistas. Prendia, matava e não queria saber, fazia as experiências das mais drásticas com as pessoas. Então nós não podemos continuar com esse clima de guerra, nós temos que ter um clima de paz. E o clima de paz, nós vamos ter que segurar a onda. Ele só virá com a eleição de um governo democrático popular. A pessoa que tem condição de liderar esse processo é o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu estou com o coração, com muita esperança, e vou trabalhar para isso. Quero contar com você, quero convidar o Firmino para entrar nessa luta, todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Eu vi aí na tela o Prado, a Anacelli. Eu quero convidar todos para a gente fazer esse movimento para que chegue em 2022, o Brasil possa voltar a ser feliz, respeitado internacionalmente, ter dignidade, né? Vamos voltar à campanha do Petróleo é Nosso, iniciada lá em 52, 53, e o Getúlio Vargas, né? Vamos honrar a bandeira do Monteiro Lobato, que o Brasil tinha petróleo e o petróleo era para os brasileiros. Petróleo nós estamos produzindo hoje, vendendo 1 milhão de barris de petróleo, podíamos estar exportando 3 milhões de barris de petróleo, mas o governo Bolsonaro resolveu. E o Temer, esse Temer foi golpista, acabou com o petróleo brasileiro, com a educação brasileira, e o Bolsonaro deu continuidade. Bolsonaro nada mais é a sequência do golpe que deram na companheira Dilma, um golpe injusto. E nós temos que recuperar tudo isso. Não adianta ficar chorando no leite derramado. Vamos construir o Brasil para frente. Vamos construir. E aí, o mais importante nesse momento, Magal, é não ter raiva. É mais ter política na cabeça. Aqui, ó, na cabeça. Vamos trabalhar para que o Brasil volte a ser feliz.
Isso mesmo, Delúbio. Eu acho que um dia a grande ficha vai cair, né? E enquanto isso, a gente precisa reconstruir, qualificar o debate, falar com as pessoas, estar na rua, fazer uma permanência nas comunidades, uma vez que existe um processo de deterioração econômica fruto do trabalho que tornou-se completamente precarizado no nosso país. Firmino, eu queria. O Delúbio falou muito em solidariedade e falou muito em acolhimento. Você acha que... Eu queria saber a tua opinião, Firmino, a respeito da geopolítica, porque ele também falou da Venezuela, que era xingada em 2019. O sabujo do Bolsonaro falou até que queria invadir a Venezuela. E depois, o mundo, como não gira, capota, viu-se recebendo oxigênio da Venezuela. Você acha que a geopolítica... O Itamaraty, esse rapaz que está lá, o Ernesto Araújo, você acha que o mundo vai acolher o Brasil em algum momento? Ou o governo Bolsonaro, a chance é que a gente tenha cada vez mais repúdio?
Eu acho que a gente vai ter cada vez mais repúdio. Uma das coisas que nós vamos ter que reconstruir são as nossas relações com os outros países. Que ele destruiu. O nosso principal parceiro comercial é a China. E nos Estados Unidos também. Não. Olha só onde ele foi se meter. Uhum. Os Estados Unidos, depois da China, são os Estados Unidos. E ele ficou até ontem gritando a favor do Biden, do Trump. É brincadeira. O atual chanceler é um maluco. Ou seja, a degradação, ela não se deu só na política interna, não foi aqui na rua. Ela se deu em todos os lugares. O Brasil é um país degradado. Economicamente, politicamente, humanamente. Você vê um presidente que não lidera nada, nem o combate à Covid, ele lidera. Ele não sabe. porque ele teria, passou 30 anos dormindo e mamando nas tetas do Estado brasileiro. Ele e os filhos dele. Se jogar uma carteira de trabalho ali naquela turma, eles saem correndo. Eles têm medo de trabalho. E o pior que veio junto com essa gente, esse bando de ignorantes, terraplanista, você junta a destruição que esses caras promoveram para reconstruir isso, os BRICS, o Brasil, é aquilo que o Delúbio falou. Agora, é verdade. É que eu só discordo do Delúbio. O Delúbio, eu vejo que ele é um homem que teve uma origem muito cristã, eu também, mas está difícil não ter raiva. Está muito difícil não ter raiva. A gente tem que ser zen nessa época, eu sei que tem, mas está difícil. Né? Porque esses caras degradaram o Brasil. Eu acho, agora, só para finalizar, o que a gente deve fazer? É reconstruir nossas relações exteriores também. Nós temos que reconstruir tudo. Fazer a luta que o Delúbio falou, o petróleo é nosso. É uma coisa que a gente não podia nem devia mais estar discutindo. Se tivesse projeto de Estado nesse país, podia entrar o governo, tinha que entrar. Mas certas questões já não cabia mais se discutir. O nosso petróleo, né? As nossas indústrias, as nossas indústrias que podiam hoje estar produzindo insumos para vacina, como muito bem falou o Delúbio, foram destruídas. E isso de 16 para cá, gente. Nós não estamos falando de 20 anos, estamos falando de 5 anos. Eles destruíram. Hoje nós não conseguimos produzir injeção. Olha só onde nós chegamos. Enfim, o que a gente pode fazer? É tentar ter a cabeça no lugar, eu vou tentar seguir o que o Delúbio fala, não ter raiva, né? E fazer política, pensar política. Né? Porque não dá pra chorar pelo leite derramado. É daqui para frente, fora Bolsonaro e unidade do PT com o povo brasileiro. E com os poucos progressistas que eram os outros partidos também populares. Nós não podemos esquecer do PCdoB, do PSOL, né? De uma ala do Partido Socialista, que eu acho que ainda é socialista, né? Está difícil, mas nós vamos ter que reconstruir. Todas essas. O que foi destruído cabe a nós, junto com o povo brasileiro. Reconstruir. Muita fé, né?
Exatamente. Com essas palavras a gente chega aí agora ao fim do segundo bloco aqui do nosso programa Vamos à Luta, nessa edição agora de abertura das nossas terças-feiras, mas daqui a pouco a gente já está aqui de novo com o terceiro bloco. Fica por aí, daqui a pouco tem mais Vamos à Luta. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.